Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca Lola Melo, ou Lola Melo. E o nosso assunto é mais humor, por favor. Que prazer tê-la aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. A minha pergunta para o ouvinte: você gosta de uma pessoa bem-humorada? Gosta de gente que faz rir? Você é uma pessoa bem-humorada? Pois é, você está concorrendo ao livro Rir é Preciso, de Daniel Martins de Barros, da editora Sexante. Você quer ganhar? Então responda. Você é uma pessoa bem-humorada? Você gosta de gente que faz rir? Então, zero operadora 11974181456, nós aguardamos a sua participação. Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418 1456.
E o nosso tema hoje, mais humor, por favor. E a nossa entrevistada é a Lola Melo, ela que é autora do livro Mais Humor, por favor. Quem é Lola Melo?
Olá, Dora. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Vamos lá, começando. Quem é Lola Melo? Vou falar um pouquinho mais de mim. Tenho 41 anos, já estou naquela idade que eu não lembro mais quantos anos eu vou fazer. Sabe quando você começa a fazer as contas? Espera aí, 2022 menos 1981, porque eu já fico, será que eu vou fazer 42? Não, 41? Eu tenho dois filhos, eu moro em Bauru, São Paulo, então aqui a gente puxa bastante o R, se vocês estranharem aí, que aqui a gente fala mais humor, por favor. Então... sempre morei em Bauru, nasci aqui, né? Eu fiz faculdade de farmácia e bioquímica, mas depois de um tempo acabei não exercendo mais. Sou cristã, faço parte de uma igreja presbiteriana independente em Bauru desde os meus 10 aninhos, e foi lá que eu conheci meu marido e estou desde então. Amo artesanato e, bom, acho que só. Meus filhos têm 11 e 16 anos. Que mais? Acho que tá bom.
Bom, depois, já que você mora em Bauru, quem sabe um dia você vem para explicar por que Bauru. Será que é em homenagem ao famoso sanduíche? Mas deixa para outro programa. Qual é o melhor jeito de encarar o mundo e os perrengues da vida, Lola?
Pois é, né? Eu tenho esse lema. Para mim, o melhor jeito é com humor. É você usando o humor a seu favor, né? Então, ele tem que ser um aliado. Se você usa o humor, se você é uma pessoa mais leve, mais bem-humorada, eu creio que é muito mais fácil passar pelos perrengues da vida, né?
E a sua família também tem esse perfil que você são alegres, são divertidos, ou existe algum contraponto?
Então, aqui de casa, não. Sou mais eu que sou a palhaça mesmo. Agora, era mais o meu pai, E meu avô, né, por parte de pai, meu tio Paulinho também, sempre contavam piadas. Sempre que eles estavam juntos, alguém contava alguma piada. E meu tio Paulinho também, muito engraçado. Onde ele chegava, transformava o ambiente, as pessoas aguardavam ele chegar e mudava, assim, a festa, né? Já melhorava tudo. É, então, são mais eles, que eu acho que veio daí minha veia mais cômica.
E por que o riso é contagiante? Quando você vimos que... alguém rir, logo nos colocamos a rir também. Acontece isso com você? Comigo acontece.
Comigo também acontece. Eu fico impressionada. Eu não sei explicar cientificamente, mas eu acho sim que é contagiante. Eu até li nesse livro que vai ser sorteado, do Daniel Martins de Barros, que parece que os neurônios espelho que são os responsáveis, né? A parte neurológica aí falando. Mas é impressionante, né? Eu já vi vários vídeos disso. Tem um rapaz que ri num metrô, não sei se vocês viram esse vídeo, eu acho que é um metrô, se não me engano. Ele começa a rir, a gargalhar, e de repente todo mundo que está em volta dele começa a rir também. É impressionante, né? Ainda mais se for uma risada diferente, atípica, né? Sabe aquelas pessoas que riem de um jeito diferente, que só de você ouvir você não aguenta, você não sabe nem do que ela está falando, mas só de ouvir você vai junto, né?
E amor, sucesso profissional, prosperidade, amizade, saúde. Bom, essa é a lista de pedidos sempre que o ano se inicia. Alimentar diariamente o bom humor pode ser uma forma de realizar esses desejos?
Olha, não é 100% de garantia, mas eu creio sim que é uma forma, né? Uma das formas, eu creio. Porque se você é bem-humorado, com certeza você acaba melhorando a qualidade dos seus relacionamentos, eu creio isso. Você acaba tendo mais amizades, as pessoas gostam de estar ao seu lado, gostam de conviver com você, de conversar com você. É muito melhor você sentar com uma pessoa bem-humorada do que com uma que amarga, que vive reclamando, que vive mal-humorada, com a cara fechada, muito séria, né? Então, eu creio que se você é bem-humorado, você acaba... melhorando no seu trabalho, entre os seus amigos, e com isso acho que sim, ajuda você a conseguir um amor, né? As suas amizades vão melhorar, você pode ter mais sucesso no seu trabalho.
E você, ouvinte, você é uma pessoa bem-humorada? Você gosta de gente que faz rir? Pois é, hoje nós temos sorteio e é do livro Rir é Preciso. O livro é de Daniel Martins de Barros. Você quer ganhar? Então vá para o seu telefone, para o seu computador, 0-11-974-181-456 e quem sabe você vai ser o ganhador. Mas antes, eu gostaria que a Lola respondesse essa pergunta. Lola, quem de nós nunca ouviu a famosa frase rir é o melhor remédio? Isso é mesmo uma verdade?
Olha, Dora, eu acho que rir não vai fazer um milagre na sua vida, né? Você tá ali gritando de pedra, com uma cólica de pedra de rim, né? Como fala? Cólica de rim, que a gente fala, né? Eu não vou colocar um palhaço na sua frente fazendo piadas e você vai ficar curado. Não é assim, né? Porém, eu creio que te ajuda a enfrentar essa dor, essa doença que você está passando, vai amenizar essa situação. Então, eu creio, sim, que vai te ajudar. E também tem pesquisas que falam que a pessoa bem-humorada, até a imunidade melhora, né? Para não pegar qualquer doença que passa por aí, você já pega, né?
Uhum.
Então, você melhora nessa questão também.
Muito bem. Outra pergunta. Procure ver o lado bom das coisas ruins. Pois é, eu ouço muito isso. Segundo os especialistas que estudam o humor a sério, trata-se do maior segredo para viver bem. Você acha que teríamos menos pessoas enfrentando a fila do SUS e fazendo terapia se aprendessem a não levar tudo na ponta da faca, Lola?
Eu acho, com certeza. Já li até algumas pesquisas também que quando você fica mal-humorada, quando você guarda muito rancor, que isso pode até gerar um câncer, né? Começar um câncer em você. Olha isso, gente. É algo assim terrível, hein? Mas eu acho que a gente tem a mania eu mesmo, né, já fiz muito isso, de focar naquilo que está dando errado na nossa vida. É, e parece verdade. Que a gente esquece de ver todas as outras bênçãos ao redor, né, as coisas boas. Então, a gente é aquilo de tentar ver a metade cheia do copo, né? E tentar ser mais grata, tentar fazer um exercício mesmo, porque eu sei que não é fácil, não é fácil. E tenho o versículo, em tudo dai graças, né? Em tudo, até nas situações difíceis. Então, é isso, a gente tem que se esforçar. Cada dia é um exercício para a gente fazer isso.
Em tudo dai graças. Que gostoso fazer uma entrevista com uma mulher cristã. Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, a Lola vai responder a pergunta da Marília Lira. Mas e você? Você é uma pessoa bem-humorada? Você gosta de gente que faz rir? Você pode participar. Você pode comentar o tema e você estará concorrendo ao livro Rir é Preciso, o livro Daniel Martins de Barros, da editora Sexante. Então vá correndo para o computador, para o seu telefone e responda. E comente um tema tão alegre para 2 de janeiro. Vamos lá, então. Um pequeno intervalo, já voltamos já já.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
E o Conversa Franca de hoje traz Lola Mello, ela que é autora do livro Mais Humor, Por Favor. E o nosso tema? Tema do livro, Mais Humor, Por Favor. E a Marília fez uma pergunta para Lola. Qual é a pergunta mesmo?
É o seguinte, Lola, a pergunta é: Jesus era bem-humorado? E a Marília acabou confessando aqui pra gente que ela gostaria de ser mais bem-humorada, só que ela acha que precisa aprender esta arte. Eu acho a Marília super pra cima.
Eu,
né?
Também, eu também.
Eu vejo ela como uma mulher super animada, né? Eu não sei por que ela tá falando que tem essa dificuldade, mas obrigada pela participação, Marília. E depois temos mais uma pergunta de ouvinte que a gente pode colocar depois, tudo
isso
bem?
Isso mesmo. E aí, Lola, vamos responder a pergunta da Marília?
Sim, olha, você sabe que até estava conversando com meu marido sobre isso esses dias, né? Na Bíblia não tem algum versículo que fala, né? E Jesus gargalhou, e Jesus riu muito disso ou daquilo, né? Mas a gente tem algumas pistas, né? Primeiro que a gente encontra vários versículos que falam sobre alegria, inclusive o fruto do Espírito, amor, segundo, alegria. Então, outro versículo, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, em Filipenses 4:4. A gente até canta uma musiquinha lá na igreja para as crianças desse versículo. Então, gente, para que estaria esse versículo na Bíblia se Jesus não fosse bem-humorado, né? Jesus não gostava de sentar, comer com os amigos? Você acha que ele sentava e não conversava e não ria? Claro que para mim isso é claro que ele ria, que ele tinha bom humor. Mas assim, eu acho que muitos cristãos hoje em dia parece que separa humor e fé, parece que são incompatíveis e não é, né? Parece que aquele protótipo do cristão é sério, fechado, que não brinca. Eu não creio nisso, entendeu? Creio que Deus deve rir muito da nossa vida, das coisas que a gente faz, das atrapalhadas que a gente se coloca sozinho, inclusive quando a gente conta os nossos planos para Ele, né? A gente deve contar os nossos planos para esse ano, Ele deve rir muito.
Pois é, eu estava comentando aqui com a Michelle no começo, que nós temos uma pessoa aqui na Rádio Transmundial, que eu não vou contar quem é, que colocou no Instagram, ele mostrando os planos dele para Jesus e Jesus dando a maior risada. Michele, tem outra pergunta que o ouvinte faz?
Tem sim. O Arthur Mendes, de Campinas, pergunta o seguinte: Lola, nossas igrejas em geral são sisudas. São raros os pastores que utilizam o humor em seus sermões dominicais. Lola, você consegue usar esse seu talento no ambiente da sua igreja local?
Ah, daqui a pouquinho. Mas você, ouvinte, também pode dar a sua participação através do 0 operadora 11 97418. Lembrando que hoje tem prêmio, pois é, o livro Rir é Preciso, de Daniel Martins de Barros. Então, corra para o telefone, para o computador. E a pergunta do Arthur. Lola, você pode responder?
Olha, conheço esse Arthur aí, viu? Parece que já ouvi esse nome.
Obrigada, Arthur, por estar divulgando o trabalho da Lola também. Obrigada pela indicação. Vamos lá.
Sim, obrigada, viu, tio? Um tio muito querido. Eu consegui usar o humor na minha igreja, foi assim que tudo começou. Muito amiga do meu pastor, fizemos uma viagem missionária juntos, e ele falou que eu era um stand-up ambulante. E a partir disso, ele pediu para eu fazer um stand-up no acampamento de carnaval. E eu fiquei assim, achando que não seria possível isso. E no fim, eu escrevi um texto, consegui. E fui lá e fiz. Porém, minha igreja é presbiteriana, é tradicional, é conservadora. Confesso que eu fiquei com medo, né? Meu marido é presbítero lá há muitos anos também. Eu falava, meu Deus, e se eu fizer alguma coisa que vai prejudicar ele, que ele fique sem graça, né? Mas você sabe que quando eu fiz, amaram. Amaram, se identificaram muito com o tema, riram muito. E aí que eu vi que as nossas igrejas precisam muito disso, né? Não só nos acampamentos, mas não sei, fazer eventos, né? Às vezes para a gente se divertir mais. É claro que o humor na igreja tem que se tomar muito cuidado, né? Não é aquele humor negro, não é aquele humor que você vai prejudicar os outros, rir da fraqueza dos outros. Não, é um humor saudável, com discernimento, com bom senso. E por isso que eu fiquei nervosa. E depois acabei fazendo vários outros stand-ups, porque quase me contrataram lá, só não pagaram cachê até hoje.
Lola, você começou escrevendo no Facebook, depois um blog, e finalmente nasce um livro, Mais Humor, por favor. Como foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Onde podemos encontrar o livro?
Ixi, meu Deus do céu, o que que eu respondo primeiro? Bom, do livro, realmente eu contei para a Dora, né? Tenho até vergonha disso, mas o livro acabou. Eu fiz o livro, creio que faz uns 5 anos, foi acabando e eu não fiz mais. E agora eu estou na dúvida se eu faço dois, o Mais Humor, por favor, dois. E quando eu fui falar com a editora para fazer mais alguns exemplares também, já estava entrando em recesso.
Em
Então
pandemia.
fiquei presa e não sabia o que fazer, mas vou fazer. Tanto no. Como que fala aquele livro digital, né, na Amazon, que o pessoal pode comprar na Amazon e em PDF, né? Então. Com certeza, aí a primeira coisa que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, é ir atrás disso daí. Então, é da editora Canal 6, aqui de Bauru, que fez o livro. Então, eu creio que assim que possível já vai estar pronto lá.
E quem é que te inspira a escrever textos leves, bem-humorados e às vezes até irreverentes? Quem é o responsável?
Dora, então, acabei não respondendo outra pergunta, agora que eu percebi, a passada. Só fiz metade aí da resposta, né? Você falou da trajetória, de como que chegou, né? Então, eu ia contar. Eu comecei escrevendo no Facebook alguns textos apenas. E eu percebi que as pessoas gostaram muito, se identificaram. Sabe quando você escreve um textão que você acha que ninguém vai ler? De repente, eu vi que muitos leram. E aí eu pensei, será que é porque tem bom humor? Né, no texto. Então eu percebi que quando tem criatividade, as pessoas leem sim. E não só leem, como muitos vieram falar comigo, na própria igreja, nos meus amigos, na minha família. Muitos responderam e começaram a me incentivar. Você não vai escrever outro? Ai, sabe aquilo que você escreveu? É igualzinho, eu sinto a mesma coisa. Então eu escrevi um texto do vício botânico, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe é aquelas que tem 450 vasos em casa, e quando ela viaja, eu que tenho que molhar. Então, muitos amaram esse texto, né? E depois eu escrevi sobre o meu medo de avião. Muitos vieram falar comigo. Nossa, eu também, não adianta, não adianta. Eu morro de medo. Então as pessoas se identificam. Disso daí, então, passou para um blog, que graças à minha sobrinha, ela que me incentivou, que me ajudou a fazer, a Laura, que eu agradeço muito. Do blog, então, quando eu vi, eu já tinha muitos livros e muitas pessoas começaram a falar. Livros não, desculpa, textos, errei. Muitas crônicas e as pessoas começaram: por que você não faz um livro? Eu achei uma ideia, falei, mas para quê? Deixa os textinhos lá, eu fazer um livro? Eu achei aquilo. No fim, olha, quando a gente olhou, tinha 36, 38 textos. E eu fui atrás disso e consegui. O livro ficou com a minha carinha, gostei muito. E agora, Dora, qual foi a outra pergunta mesmo que eu já me
Olha,
perdi?
mas nós vamos parar um pouquinho porque tem participação e o ouvinte quer fazer uma pergunta. Espera aí, Michele.
Olha, a turma tá gostando demais desse tema, viu, Lola? E o nosso querido capelão apresentador aqui da casa, o Adriano Cruz, ele que apresenta o espaço do capelão, colocou: Mi, eu vivo fazendo palhaçada e dando risada. Por que algumas igrejas ainda têm preconceito com palhaços? Boas risadas em 2023.
Olha só a pergunta dele, olha a pergunta do Adriano. Por que que as pessoas têm preconceito com palhaços?
Dora, eu também não sei, né? Porque é isso que eu tenho tentado, né? Que o ambiente até na igreja seja um ambiente mais feliz, mais alegre, mais bem-humorado, né? É isso que eu falo, eu não sei porque a religião sempre foi considerada algo que parecia que o humor não pode entrar, né? Muito sério e muito fechado para o humor, né? Eu lembro que o primeiro comediante que eu vi de igreja, falando, né, fazendo um stand-up, inclusive, dentro da igreja, foi aquele Nehmer, Jonathan Nehmer, e eu fiquei encantada, tanto é que eu fui aqui, ele veio para minha cidade já, eu já fui assistir umas 3 vezes, e ele faz até oração no final do stand-up, né, e é muito bom, ele consegue fazer um stand-up sensacional e sem agredir nada, sem falar nenhuma besteira, sem ir contra nada da nossa religião, né? Então, isso é muito legal, e eu acho que isso está começando agora, né? Porque sempre foi tudo muito, muito sério demais.
E tem mais participação?
Olha, Dora, muita gente mandando mensagem. Pergunta não, mas a turma gostando do tema, né? A Eunice de Goiânia participando, ela colocou: boa tarde a todas vocês lindonas, olha, eu acho que tem um pouco de humor, mas gosto muito de pessoas bem-humoradas, né? Ela comentando que gosta de ouvir a nossa programação. Quando eu estava de manhã, eu e o Fábio brincávamos muito no Fique Por Dentro, e aí a turma gostava dessas brincadeiras. Olha. Aí surgiu, enfim, alguns apelidos que duram até hoje, o Ricardo Santos continuou.
Dona da Mansão.
Eu fui apelidada de Dona da Mansão, mas depois é um outro capítulo
quero ouvir.
História, porque... E a turma gosta de brincar, mandavam fotos da minha suposta mansão, de tudo que tinha lá. E é engraçado como a turma entra na brincadeira, né? Uhum. E a gente vê como o humor faz bem. E eu venho de uma família muito bem-humorada. Meu avô adorava contar piada, fazer a gente rir. E o que eu tava comentando com o Ricardo: Lola, você não acha interessante quando você vê aquela pessoa mal-humorada? Eu acho muito engraçado pessoas mal-humoradas. Porque quando você consegue arrancar um sorriso daquela pessoa, dá uma sensação de satisfação de poder alegrar a vida de alguém. Por mais mal-humorado que ele seja, você fazer uma piadinha... A pessoa não é da brincadeira, mas ela gosta de rir no fundo. E você trazer um pouco de alegria para ela. Então, eu gosto dos mal-humorados e me desafio a arrancar um riso deles de vez em quando, viu? Eu não sei se você já passou por essa experiência.
Agora, a pergunta que eu quero fazer para Lola é: o que você faz para controlar o mau humor quando ele aparece? Existe alguma receita para melhorar o humor de alguém?
Ai, meu Deus, é uma pergunta muito difícil, viu? Porque, às vezes, o que serve para mim não serve para outra pessoa, né? É muito relativo. O que, às vezes, me deixa melhor não vai adiantar nada para outra pessoa. Então, eu sinto em dizer que eu não vou ter uma receita prontinha. E eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Todo mundo fala, meus amigos, minha família. Mas eu confesso que eu não acordo bem-humorada. Então, demora um tempinho para... Mas eu não sou aquela pessoa que abre a janela e fala: olá, que céu lindo, olha os passarinhos. E até, olha, até me irrita se tiver uma pessoa assim. Eu lembro até hoje que eu fui viajar, fiquei um mês com algumas amigas. Tinha uma que me acordava pulando em cima de mim, fazendo cócegas. Calma, né, gente? Também não é assim. Dá uma meia horinha aí para eu acordar, começar, né, a pensar, fazer o download, que eu tô no planeta Terra e tal. Então, olha... Eu não tenho nada. Eu acho que, para mim, tem que esperar um pouquinho só, um momento, de eu acordar, tomar um cafezinho. Aí eu acho que as coisas vão começando a melhorar, né? Mas até em tragédias, eu consigo, sabe? Quando eu estou contando tragédias para amigos meus, eles começam a rir. E eles falam: não, não acredito. Olha, desculpa eu rir, viu? É com todo respeito, mas eu não consigo, porque até tragédia você conta de um jeito...
E olha, minha última pergunta para você, já que estamos estourando o tempo aqui. Ser feliz custa caro?
Ai, Dora, eu acho que não. Na minha opinião, não custa caro. A gente que vive achando que a gente precisa de muita coisa para ser feliz, mas isso não é verdade, né? Podemos ser felizes com o que temos, fazer o melhor com o que Deus tem nos dado, na simplicidade mesmo. Se a gente tiver saúde, a gente tem tudo para ser feliz. Nós só precisamos disso. Na pandemia mesmo, a gente viu como... A gente só queria isso, né? A gente só queria ter saúde, uhum. A gente só queria sair de casa para poder ser feliz, né? Então é isso, eu acho que não custa caro. A gente pode sim, com o que a gente tem, ser muito feliz.
Antes de você deixar suas redes sociais, só fala as participações aí, sem perguntas,
rapidamente,
para a gente acabar.
Caroline Bertolacini Lopes, de Bauru, São Paulo. Acho que você conhece bem, viu, Lola? Ela disse que você é uma pessoa muito abençoada, além de ser muito bem-humorada e uma amiga incrível. Temos também o pastor Adriano Cruz aqui, falando sobre a importância do humor. Quem mais está por aqui? Rayane Dias, de Blumenau, Santa Catarina. Dona Linauria. Eunice, de Goiânia também, Sueli Vokov, de São Paulo, Luiz Teixeira, do Rio Grande do Sul, Socorro Germano, de Catunda, lá no Ceará, Oswaldo Sampaio, de Araçatuba, São Paulo, Ito Lima, de Taquatinga, Tocantins, Roberto César, de João Pessoa, Paraíba, Leonardo Nazareno, de Minas Gerais, Mariana Velasco, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Joana Dark, Mossoró, Bruna, de São Luís do Maranhão, Victor Hernandes, Panamá. Olha só, alcançamos ouvintes do Brasil de todas
inteiro.
As regiões.
Que beleza, o tema é muito bom. Mas para terminar, como uma mulher cristã, que palavra de encorajamento você pode deixar para os nossos ouvintes de casa?
Olha, eu acho que a gente tem que investir mais em Deus, né? A gente tem que pedir, a gente não fala na Bíblia que a gente tem que pedir sabedoria e Deus vai nos dar? Se você não tem bom humor e você acha que você precisa melhorar nesse quesito, peça para Deus que você seja mais bem-humorado, comece a ver as cores da vida, não veja a vida tão em preto e branco, né? E comece a reparar nas coisas, como tem graça sim nas pequenas coisas do nosso dia a dia, comece a ver graça nas coisas e ser mais leve, vai tirando os pezinhos aí que você vai guardando e chega uma hora fica pesado demais, né? Tem um livro que eu gostei muito, chama Arte de Ser Leve, da Leila Pinheiro, recomendo muito também, ela fala muito sobre isso.
Agora as suas redes sociais e vamos terminar o programa.
Ai, meu Deus, vamos lá. O Instagram é A Lola da Vez. O Facebook também, só procurar por É A Lola da Vez. E o blog, quem quiser ler os textos, tem muitos textos lá no blog, www.ealoladavez.blogspot.com.
Muito bem, e infelizmente estamos terminando. Muito obrigada, Lola, por participar. Foi muito bom te receber hoje aqui. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Mas não esqueça que o nosso sorteio será logo após o término do programa. Então, não vá embora, fique por aqui. Então, esperamos você numa próxima semana. E até então, a próxima semana... para uma mais conversa franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.